Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Ô Neumann, o que você achou da ideia do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma comunicação semanal, uma live aí em rede social com os brasileiros, como ele falou ontem? Ele fez uma live ontem e prometeu fazer semanalmente.
Fez uma live ontem e acho que é uma boa iniciativa. Uma iniciativa pela qual ele passa a se comunicar mais. Ele passa a prestar mais contas do que está fazendo. Digamos que é um passo adiante na resolução que até agora ele tinha tomado de se comunicar apenas pelo seu próprio perfil de Twitter. Acho que um dos graves problemas do governo dele é o problema da comunicação, que não foi resolvido com essa live, porque ela atinge apenas as pessoas que têm computador ou celular, ou que ouvem transmissões de rádio ou de TV dessa live que ele faz. Ele fez outro avanço, eu acho que ele deveria repetir, quando ele convidou, né, jornalistas para tomar um café, almoço, e também comunicar, conversar com esses jornalistas a respeito. O próximo passo pode ser entrevista coletiva, né? Mas para isso acontecer, o presidente vai precisar se convencer definitivamente de que ele é presidente de todos os brasileiros, e não apenas das pessoas que o seguem no computador, ou das pessoas que votaram nele. Ele, como eu já disse no meu artigo desta semana no Estadão, ele é legítimo, mas não é um monarca absoluto. E a comunicação é essencial. O seu governo tem dois problemas graves: a questão da articulação no Congresso e a questão da comunicação. São problemas graves que dizem respeito à comunicação. E esses problemas só serão resolvidos se ele se conscientizar de que ele é o presidente de todos os brasileiros e evitar mal entendidos, como eles estão dizendo que foi esse pronunciamento ao qual se referiu o editorial do Estadão hoje, que todos nós acabamos de ouvir aqui na Rádio Eldorado, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Então me diga uma coisa, o Bolsonaro estava ladeado ali pelo Augusto Heleno, pelo vice Mourão. Você acha que os dois conseguiram acabar com essa impressão de que Bolsonaro acabou subordinando a democracia aos militares nesse discurso que ele fez lá no Rio?
Não, porque ele mesmo não cuidou disso. Inclusive, tenho recebido aqui no meu canal do YouTube. Olha, mas o presidente se explicou. Não, não se explicou. Quem explicou foram o Augusto Heleno e o porta-voz, no caso específico, Augusto Heleno, né? Acontece que a frase, da forma como ele fez, subordina a democracia à vontade dos militares, o que certamente é um equívoco. Eu não concordo com Rodrigo Maia, que a criticou, dizendo que o coração da democracia é a Câmara dos Deputados. Não, não é. A Câmara dos Deputados representa o cidadão, mas o comportamento da Câmara não permite que o presidente da Câmara diga isso. Basta saber que, por exemplo, o Raíssen está aí trabalhando, você está trabalhando, eu estou trabalhando, o Almirante Nelson, mas os deputados não estão. Estão ganhando para ficar em casa, para ir para o exterior, para fazer qualquer coisa, menos de trabalhar. Os servidores da Câmara estão trabalhando, os deputados não. Então, nem a democracia depende da vontade dos militares, nem o coração da democracia é a Câmara. O coração da democracia é a cidadania. E para isso, o presidente precisa inverter o sentido dessa frase que nós vamos ouvir agora. Toca a frase do Bolsonaro, Almirante.
A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação um país que tem a ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva Força Armada assim o quer.
Não, a democracia definitivamente não depende da vontade, do querer das Forças Armadas, e depende sim de que o presidente da República tenha consciência de que ele é presidente de todos, não apenas dos que amam a pátria, não apenas dos que respeitam a família, é de todos os brasileiros, todos. Enquanto o presidente não se convencer disso, ele vai ter sérios problemas para governar. Por exemplo, se ele não tiver uma comunicação decente e uma articulação política minimamente coerente, ele não vai conseguir nada no Congresso. Principalmente os dois grandes projetos que ele toca, né? A reforma da Previdência para acabar de vez com o rombo das contas públicas e o pacote anticrime do Moro para combater a violência e o crime organizado ou desorganizado. Aí sem abaque, o craque.
Ô Neumann, o que mais chamou a sua atenção, mudando de assunto agora, na primeira condenação aqui da Lava Jato Paulista, e logo a esses incríveis 145, que número que é o partido mesmo? 45,
né? O partido não, o partido é 45, 45. Mas na verdade esse seu número aí tá errado. São 172.
173. Ah, você somou dois já aqui, né?
Somei 27. Ah.
Então vai na soma aí e comenta.
Raíssa, as omissões premiadas e a Bastolândia, você conhece a Bastolândia, não?
Poxa.
É o controle do Márcio Tomás Bastos.
É.
Do Ministério Público da Justiça de São Paulo, sempre remando com o pé dentro d'água, são um dos meus assuntos preferidos aqui. A Carolina até nem está tão acostumada, mas você está. Nos meus comentários, também nos meus artigos. Né? Abaixo a impunidade. Hoje, a coluna Radar da Veja deu que Odebrecht, OAS e Camargo Correia teriam pago a seus executivos para delatarem alinhados aos interesses das empreiteiras. Bingo, né, Heisen? Bingo! A Camargo Correia foi pega em 2009 na Castelo de Areia, que foi um trailer da Lava Jato. Só não foi uma Lava Jato porque, primeiro, aconteceu em São Paulo. Segundo, a Camargo Correia tinha como advogado exatamente o rei da Bastolândia, Márcio Tomás Bastos, que com a ajuda do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Assua Rocha, e mais 5 milhões de reais, a cancelou. Não adianta brigar com esse colunista aqui, viu? Quem disse isso foi o Palocci, quando negociava um acordo de delação. Se agora não vier em sua delação essa afirmação, é porque virou omissão premiada, né? Enquanto na Lava Jato de Curitiba já houve 50 sentenças e 242 condenações, no Rio 9 sentenças e 40 condenadas, em São Paulo tivemos, nessa semana, a primeira condenação. Essa que você falou, a do Paulo Preto, do Ninho Tucano, ex-diretor do Dessa. Se não fossem os outsiders de Curitiba, tudo seria abafado, como foi o caso Alston, que até agora não deu em nada. Lembra, Carolina? Sem falar no caso do lobista Zé Amaro Pinto e suas fraudes no metrô de São Paulo. O que deu? Em nada. Mas agora temos a primeira condenação da Lava Jato de São Paulo. Antes tarde, já dizia vovó, do que nunca. É ou não é, Carolina Ercolim? Tintim por tintim.
É isso. Aliás, vamos falar também sobre Aloysio Nunes, porque esse nome também do PSDB procurou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, para evitar o cumprimento da pena do Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto.
É, Carolina, o Josias de Souza teve uma lembrança sobre isso. Ele publicou lá no blog dele uma recordação, a recordação de que os personagens dessa condenação, né, se conheceram no Palácio do Planalto no governo Fernando Henrique. O Aloysio Nunes Ferreira era o secretário-geral da presidência e levou como o assessor, vamos ver se o almirante Nelson adivinha quem? Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. E o Gilmar Mendes foi primeiro assessor jurídico da Casa Civil, depois advogado-geral da União, e aí o Fernando Henrique indicou para o Supremo e ele deixou o convívio do Paulo Preto e do Aloysio. E agora a Polícia Federal descobriu lá nos e-mails, um e-mail da filha para o Paulo Preto e tal, referências ao trabalho, digamos, da... Você diria que seria uma... mobilização da asinha do anjo Gi, Raíssa Abac, o craque.
Ô, Neumann, outro assunto aqui. Para você, o que teria levado a parlamentar mais votada da história, Janaína Pascoal, eleita deputada estadual? Ontem ela deu entrevista aqui para a gente também, mas ela disse que o Paulo Preto deve saber muito mais do que já falou até agora, por isso corre risco de vida. O que levou a Janaína a dizer isso?
A lucidez dela, né? Porque realmente, se alguém corre risco hoje, é o Paulo Preto lá dentro da cadeia, que o Estado brasileiro nunca protegeu preso, e tem muita gente que vai perder a liberdade, vai ficar usando algema, vai para a cadeia depois que o Paulo Preto soltar a língua, né? A Janaína é muito lúcida e deu essa entrevista aqui na Eldorado. E realmente, o que ela diz, a gente pode escrever e assinar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani. Vamos falar ainda... Quais são, a seu ver, as chances de prosperarem aquelas investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal nos órgãos de controle da República, hein?
É bom você me dar essa oportunidade de lembrar que o advogado Tiago Cedrais e o pai dele, Haroldo Cedrais, que é ministro do Tribunal de Contas da União, fecharam a corte de delação premiada e delataram o TCU. Chegou a hora de vir para a superfície a corrupção nos órgãos de controle, né? E também passar a limpo os acordos de leniência. Tiago Cedrais é figura carimbada da Polícia Federal. Em setembro de 2018, a Polícia Federal chegou a pedir a sua prisão na fase que investigou fraudes em restituições de contribuições sindicais. Tiago Cedrais foi citado também em depoimento do lobista Jorge Luz, que atuava em favor do MDB em esquema de corrupção e desvio de dinheiro da Petrobras para políticos do partido. Segundo Jorge Luz, o advogado Tiago Cedrais intermediou conversa entre a empresa norte-americana Sargent Marine e a Petrobras Marine, né? E por isso recebeu propinas em contas na Suíça. Dois delatores da Odebrecht, o Henrique Pessoa Mendes Neto e Fábio Gandolfo, afirmaram que pagaram R$1 milhão a Tiago Cedrais para atuação no processo licitatório de Angra 3, no momento em que o TCU analisava questões de preço previstas no edital de construção da usina e havia riscos de correção de valores, algo que prejudicaria as empreiteiras envolvidas, Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez. Tiago Cedrais foi contratado para... Sabe o que, Raíssa? Resolver o problema. Tiago Cedrais e o pai, Haroldo Cedrais, estão denunciados por tráfico de influência do TCU. Raquel Dodge apresentou denúncia contra Haroldo Cedrais em outubro de 2018 e a reforçou em fevereiro de 2019. Haroldo Cedrais e Tiago Cedrais, entre outros, são acusados de negociar dinheiro ilícito da construtora UTC para influenciar no julgamento de processo sobre a usina, né? Já falamos disso, né? O ministro Cedrais tem foro especial, por isso que a procuradora reforçou o pedido de afastamento dele do TCU. Esse caso está com Edson Fachin, que está sentado sobre ele, né? Isso tudo que eu falei para vocês é que a hora do TCU chegou, né? É preciso aproveitar esse momento e passar um pente fino nos acordos de leniência. Não há vantagem em deixar essas empreiteiras funcionando, porque gera emprego. Eu tenho falado isso aqui, e vou repetir, isso é tudo blá, blá, blá. O que gera emprego é o contrato. Se tiver obra, alguém vai fazer empregar pessoas. Essas empreiteiras corrupteiras são organizações criminosas. A obra era pretexto. O que faziam era desviar recursos do Estado para entregar aos partidos, além, claro, do enriquecimento dos políticos e dos empresários. No meu artigo, ainda, a roubalheira do PT, que eu escrevi em janeiro deste ano, trato desse assunto e trago a opinião de Bruno Dantas, ministro do TCU, que recomenda fazer como se fazem nos Estados Unidos, preserva as empresas, mas demite o empresário. É isso aí, tem que demitir esses empresários que transformaram o Brasil no Vale do Silício. O Vale do Silício da corrupção, tá certo? É isso aí. Então, meus amigos, vamos agora tratar disso aí, né? Lava com órgãos de controle, lava jato e por aí afora. Aí sim, Abaqui, o craque.
Muito bem. O Neumann, para você, quais seriam as consequências práticas agora da perícia médica que decretou que o Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar o então candidato Jair Bolsonaro, é doente mental e por isso não pode receber nenhuma pena, caso o juiz assim entenda depois do laudo aí que foi feito.
É um laudo psiquiátrico, louco não pode, doente mental não pode ser apenado, né? Não pode receber pena, não pode cumprir pena. Agora tem uma pergunta que não foi respondida e não tem nada a ver com esse laudo. Quem pagou ou está pagando os advogados de Adélio Bispo de Oliveira? E essa história da OAB querer proteger advogado? Vamos parar com isso. Isso aí não tem nada a ver com o laudo pericial. O laudo pericial tem que garantir que esse doido vai ficar no hospício. Que não vai sair do hospício, porque ele já disse que o objetivo dele não foi alcançado, que era matar o Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente da República, eu já falei que isso é um crime político, que atinge a democracia e o direito de cada cidadão de escolher. Agora, a questão do pagamento dos advogados tem nada a ver com o laudo pericial. A Polícia Federal, chefiada pelo Moro e presidida pelo próprio Bolsonaro, precisa dar essa resposta. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E lembrando que o Bolsonaro já comentou há algum tempo aí que está esperando a divulgação justamente da declaração do imposto de renda, né? Porque aí vai poder conseguir, pelo menos, rastrear de onde pode estar vindo esse financiamento aí do pagamento dos advogados.
O cara pode ser doido, agora pode ter quem financie o doido, né? E se aproveite do... Não nos esqueçam, né? Que ele foi, militante do PSOL, quer dizer, o PSOL aceita um doido? Pelo amor de Deus, né, Carolina?
Ô, Neumani, a Malu Ribeiro, do SOS Mata Atlântica, já voltou lá de Brumadinho? O que ela te contou?
Ô Carolina, a Malu Ribeiro é cliente de vocês aí, né? Viva aqui aí dando entrevista, não é verdade?
A gente ouviu ela no começo da...
Ela falou de lá com a gente, estava lá fazendo uma expedição, né?
Então, eu estou publicando essa semana uma entrevista muito bonita da Malu. Viu? Recomendo muito, como poeta, como repórter, é uma entrevista poética. Só para você ter uma ideia, nosso tempo já se esgotou, mas só para você ter uma ideia, Carolina, eu vou citar duas frases dessa entrevista para você ver que... Eu gosto muito de gente que gosta de água, porque eu sou sertanejo e sou carente de chuva, de água. E a água é um motivo poético maravilhoso. Olha, vou citar duas frases que é para estimular vocês a lerem a entrevista da Carolina, da Malu Ribeiro, como é que é mesmo o nome? Brumadinho ficar impune é desrespeito às vítimas e ao futuro. Está no blog do Neumann, no portal do Estadão. Vamos às frases? Foi como reviver. Eu perguntei a ela como é que foi testemunhar a morte. Essa entrevista nasceu quando eles, atestaram a morte do Rio Paraopeba. Eu perguntei para ela como é que foi, qual foi a reação da equipe dela quando constatou isso. E aí ela respondeu: foi como reviver o terrível pesadelo do Rio Doce num cenário de total destruição e dor, semelhante ao panorama de uma guerra, composto de destroços humanos e ambientais, onde a vida parece não ter valor algum. Se eu começar a chorar aqui, vocês me perdoem, tá? Ver um rio tingido de vermelho, cor de sangue, sem vida, em pleno período de Piracema, quando a vida deveria estar em sua plenitude, é uma sensação de enorme impotência que ressalta a nossa incapacidade perante a irresponsabilidade dos grandes degradadores, da impunidade e da falta de respeito pela vida. Olha, estamos em março, o mês das águas de março, e eu vou encerrar o programa hoje dizendo a frase que ela... na minha opinião, é quase uma oração, né? Quando ela se refere ao valor sagrado das águas do rio. As águas do rio fazem a conexão dos povos com o sagrado, com o valor imaterial desse bem, essencial à vida. O sagrado no Brasil está entrelaçado aos nossos rios. Não é à toa que a imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul. Essa é a palavra da Malu Ribeiro, está na minha entrevista, e eu encerro hoje com uma palavrinha que eu aprendi na missa. Amém. Carolina Ercolim, Raíssen Abac.
Tudo bem.
E é três.
É dois.
É um. Em pé.